Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É, porque você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro aqui de bancada do programa, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso, vamos lá, Kátia Gomes. Feliz sexta para você também, para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. E sabe que a partir de agora vai ficar bem informado. São notícias da região, do estado, do país e do mundo. E também vai poder participar. Tem o nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas reivindicações, reclamações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia. Hoje o Coutinho Neto chega com as notícias do setor policial daqui a pouquinho, Kátia.
Isso mesmo. Caso hoje não dê para você entrar ao vivo e por telefone, porque vamos ter entrevista no segundo bloco, pode mandar sua mensagem logo, né? Já isso. Adianta que a gente dá um jeito de divulgar. É, lembrando que no final do programa teremos o quê, Marcos? Aquele sorteio, né?
É isso, super moda, hein?
Vale compras no valor de R$100 toda sexta-feira, né? Que maravilha. Agradecer o pessoal da Supermoda Ilhéus, principalmente o Thiago, que comanda toda essa equipe aí, né? Equipe imensa, parabéns. Muito obrigada aí por presentear os nossos ouvintes. É, eu quero também parabenizar, aliás, os nossos mestres.
Isso.
Ao mestre com carinho. Os porque professores. Hoje, 15 de outubro, é dia do professor, aquele que virava para minha mãe e falava, é boa aluna, mas conversa demais, né? Que reclamava, né, dos grupinhos.
Para a área, né, de comunicação.
Já? Mas eu tenho professoras que eu tenho contato até hoje, professoras de primário, ensino médio, que eu tenho contato até hoje, falam isso. Sabia que você ia dar comunicação, que não tinha condições, minha filha. Tu falava, conversava demais. Pois é, mas pelo menos, né? Dei para alguma coisa. Agradeço aos meus professores, viu, Marcos Bezerra?
Isso.
Da pré-escola até ensino superior. Então, muito obrigada a todos os professores queridos que passaram por minha vida. Parabéns. Eu valorizo muito o professor. Eu acho que o professor é uma profissão muito importante. O que seria de nós, né?
É, todos nós somos agradecidos aos professores.
Tem gente que não, né? Que não valoriza, principalmente os senhores governantes. Nossos professores merecem ganhar bem, merecem ter estrutura.
Isso.
Resumindo, merecem ser cada vez mais valorizados. Então, queridos professores, beijo no coração de vocês, viu? Parabéns, guerreiros. Continue firmes e fortes no trabalho. Bem, gente, então o Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina, tá? Acesse vestibular.uniftc.edu.br e Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E claro, Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda. Olha, são 12 horas e 16 minutos. A partir de agora, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa celebração. A Tarde, 109 anos. Educação de verdade na era digital.
Jornal Dia de Teresina, transporte coletivo. Trabalhadores ameaçam parar na próxima segunda.
Pois é, isso é lá em Teresina, viu? Piauí. Folha de Pernambuco. bares até 2 horas da madrugada, mais torcidas nos jogos. Então, né, lá no estádio Pernambuco já vai ter mais, né, um número
mais
maior.
Mais torcedores nos estádios.
É, verdade.
Jornal do Comércio de Pernambuco, estados articulam contra a lei do ICMS.
O Lira, né, o presidente aí da Câmara, que está pautando essa votação em relação ao ICMS, ele disse que... Ele postou, né, no Twitter que ele não está contra os governadores, ele está a favor das pessoas, do povo, quem elegeu, né, a todos, e que não aguenta mais o aumento nos impostos, né, com o ICMS. E ele está certo, viu? Pelo amor de Deus, os governadores também, vou te contar, viu? Respeite mais o povo, tenha mais humanidade. Jornal Diário do Nordeste, Ceará. 80 cidades enfrentam lentidão na vacinação.
Tribuna do Norte de Natal, retorno. Anvisa e empresários discutem protocolos para retomada de cruzeiros.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís. 7. Tenta evitar greve dos rodoviários na Justiça. No caso é lá, tá? No Estado do Maranhão.
Secretaria de Transporte de lá,
hein? Exato.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Associação cobra socorro à tropa. Morte de PM após surto expõe ausência de assistência do governo em quartéis.
É, a situação lá em Alagoas. Jornal Dia, dinheiro, confira se tem direito a sacar cotas do PIS. É isso aí, né? Pega o seu PIS e corre na caixa para conferir. Quem não quer, Marcos, eu já vou conferir, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, GDF, pagará a terceira parcela de reajuste a servidores. É o governo do Distrito Federal.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, litro da gasolina em Minas já passa de R$7.
Folha de São Paulo, militares são condenados a 28 anos por fuzilar músico no Rio de Janeiro.
Se lembra, né, daquele caso, quando ele foi abordado, né, numa blitz, e ele não tinha nada a ver, né? O cara não era bandido, trabalhador, e acabou sendo morto daquela forma, né?
Um erro dos militares,
né? Exato. Jornal Agora de São Paulo, veja quando ir à Justiça para garantir o benefício do INSS.
E Valor Econômico de São Paulo, varejo. Açaí compra 71 pontos do Extra e GPA deixa segmento de hipermercados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, isso mesmo, onde você fica bem informado e também participa, tá? Então, você que quer enviar mensagem escrita para nós, já envia mensagem para o 988291029, ok? Esse é o WhatsApp da Gabi. É, caso dê aqui para vocês participarem pelo telefone, a gente informa também. Deixa eu divulgar aqui o boletim da Covid de Itabuna, que está atualizado, saiu ontem à noite, né? Informa que Itabuna tem 98 casos ativos. Que maravilha, caiu bastante, hein? O número de casos ativos em Itabuna, 98 no momento. 11 pessoas em leitos de UTI, 12 leitos de UTI disponíveis. 9 internamentos clínicos, 9 leitos clínicos disponíveis, tá? Então... no caso aí, Itabuna ainda tem, né, algumas pessoas internadas. Ilhéus até anteontem não tinha, mas como eu não tenho um boletim aqui atualizado, no momento eu não posso nem trazer os números da Covid em Ilhéus, tá? Mas enfim, vamos falar de vacinação, porque é um momento importante, as pessoas têm que aproveitar para se vacinar, já tá claro aí, né, gente, especialistas... sempre divulgando isso, que essa vacinação está ajudando aí a diminuir os casos ativos, né, internações, por exemplo. Ilhéus é um exemplo, não tinha, até então não tinha ninguém na UTI. Acho que parece que continua assim, né? Enfim, olha, lembrando que hoje, sexta-feira, tem sim vacinação nos postos de saúde em Ilhéus para 18 anos mais, em todos os postos das regiões Norte, Sul, Oeste e Centro. também tem vacinação de segunda dose da vacina de Oxford e Coronavac, para quem está agendado até hoje, dia 15 de outubro, também nos postos. Antecipação da vacina da Pfizer, para pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até 20 de agosto, então poderão já antecipar essa segunda dose, também nos postos de saúde. Tem vacinação para a terceira dose para os nossos idosos, ok? Também nos postos de saúde e para as pessoas imunossuprimidas nos postos, tá? E os profissionais de saúde também, claro, já podem tomar aí a sua terceira dose, né? Depois que completou aí esse período de 6 meses de vacinação da segunda dose, tá? Então, não deixe de fazer, de tomar esta vacina, tá? Aproveite aí. Olha, são 12 horas e 23 minutos. Vamos mudar de assunto um pouquinho, Marcos, e informar, né, sobre o comércio, não é isso? Em Ilhéus e Itabuna, vai ter feriado para os comerciários, né? Que maravilha.
O comércio não vai funcionar devido à antecipação do feriado do Dia dos Comerciários. Nem o setor do comércio vai abrir na próxima segunda-feira, dia 18, em Ilhéus e Itabuna. O Dia dos Comerciários é o dia 30 de outubro, mas geralmente, quase todos os anos, a data é antecipada para uma segunda-feira do mês de outubro, nas duas maiores cidades do sul da Bahia. Então, feriado aí antecipado na segunda-feira em Ilhéus e Itabuna.
Então, lembrando quem quer ir fazer suas compras, né? Tipo, pensando em fazer segunda, tem que fazer até domingo ou a partir de terça, porque os comércios, até onde eu sei, os supermercados também vão estar fechados, né? Uhum. Porque servem para todo o segmento do comércio aí, esse setor. Geralmente que abre é o quê? Farmácia, né, Marcos? Porque
sim,
é um serviço que não para e já existem as folgas, né, dos profissionais. Enfim, então, fiquem atentos aí e aproveite, né? Os nossos comerciários aproveitem esse momento, né, Marcos, para descansar. Isso.
Parece que o sol está abrindo, está chegando, né, nesse feriado, quem sabe aí.
A gente também vai ter, né? Nós também vamos ter folga, viu, gente? Segunda-feira não vai ter Jornal do Meio-Dia. Ai, Renatinho, muito obrigada.
Tem uma informação aqui, Kátia, né? Que a Associação de Moradores lá do Condomínio Nova Esperança informa que dia 31 desse mês vai haver uma gincana, né? Então, a primeira gincana do Condomínio Nova Esperança em prol da reforma do centro comunitário. Então, vai haver brincadeiras, jogos, diversão, muitos lanches, inscrições até o dia 27 deste mês. Então, caso você não queira comprar inscrição para participar da gincana, pode ajudar contribuindo com R$ 10,00. O Pix que você pode fazer a doação é o número 019-5711-0503. Então, 019-5711-0503.
É o CPF, tá? É bom lembrar isso. Verdade, a chave do Pix é o CPF, viu? CPF. Então, faz a sua contribuição. Eu já fiz a minha, tá? R$ 10 apenas, gente. Muito bacana. 12 horas e 25 minutos. Marco, traz uma informação importante aí para as pessoas que precisam realizar serviço na Cefaz, em Ilhéus, porque passa a fazer agora apenas atendimento agendados, né?
É isso. A unidade da Secretaria da Fazenda da Bahia, Cefaz, em Ilhéus, passou a atender apenas contribuintes com horário agendado por meio do site da pasta ou do saque digital. O agendamento é necessário para emissão de nota fiscal avulsa, documento para arrecadação do E-Social, DAE, e isenção do Imposto sobre Veículos Automotores, IPVA. O posto da Cefaz funciona no Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, localizado em frente à Praça Cairu, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde.
Então tem que fazer esse agendamento aí, tá? No SAC digital. 12 horas e 26 minutos, nosso repórter está sendo acionado. Só vamos trazer uma informação aqui antes de falar com o Coutinho. O governo do estado, né, já preparou e já iniciou, já está organizando essa instalação de redutores de velocidade com 3 radares no novo viário de Ilhéus, na via próxima da Catedral de São Sebastião, ali no início da duplicação sentido Zona Sul, tá? Sentido Zona Sul, e nas mediações da ABB, que já é aquela duplicação da BA-001, tá? Então, vai ter mesmo a instalação desses radares, eu já vi, já começaram ali na próxima ABB, já tem uma placa, né? Radar de velocidade, 60 por hora, né? E aumentou para 60, viu? Você lembra que algum ouvinte ligou aqui pedindo que aumentasse? Então vai ser 60 por hora ali, viu? Tá lá a placa bem grande, Marcos. Claro que mais para lá, onde tem a placa de 40, onde é de 50, por hora.
Sim.
Obviamente, tá? Então, as instalações de algumas placas informativas de velocidade já foram feitas e dos aparelhos dos radares devem ser concluídas nos próximos dias. Ficando tudo pronto, a gente recebendo a informação, vamos divulgar sim. Eu espero que os senhores motoristas respeitem essa velocidade nesta área, viu? Que o que tem de imprudente não está no gibi. Bem, agora sim, o nosso repórter Coutinho Neto vai falar conosco com muitas informações do setor policial, né? Isso, Coutinho, quais são as notícias? Feliz sexta-feira para você.
Feliz sexta-feira também, Kátia, para você. Ótimo final de semana também. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Excelente sexta-feira e também um excelente final de semana, Marcão.
Para você também, Coutinho, excelente final de semana e um bom trabalho agora.
Muito obrigado, Marcos. Para você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você é convidado a embarcar comigo aqui em nossa viatura da 102,9 com muitas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Quero convidar para participar comigo na viatura, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel, apertando o cinto e também apresentando o seu cartão de vacinação. Meu amigo Léo Artes, martelinho de ouro, aí na Avenida Itabuna, não perde um Jornal do Meio-Dia. Notícias de polícia. Ontem pela manhã, quase que 9 horas da manhã, uma guarnição da PETO, ao passar na Avenida Esperança, próximo à entrada da Rua da Horta, acabaram se deparando com dois indivíduos que estavam à borda de uma motocicleta, que ao serem abordados, foi encontrado um material ilícito em posse desta dupla. Os indivíduos e todo o material foram apresentados na 7ª Corpim. Eles estavam com um revólver calibre 38, também estavam com maconha, crack, uma corrente de prata, uma certa quantia em dinheiro e uma motocicleta de placa policial NTW-8480. A fonte aí, obrigado à assessoria de comunicação da 70SIPM. Aconteceu um homicídio na cidade de Ilhéus. Um caso de violência foi registrado com circunstâncias e também motivação ainda desconhecida. Um crime brutal. Um homem identificado como Luan Emerson Silva Oliveira, ele foi assassinado por volta das 3h30 da madrugada no Alto do Formoso, na Conquista. O corpo foi encontrado nos fundos de uma residência próximo onde a vítima morava. Segundo informações da polícia, Luan teve a sua casa invadida, ele foi alvejado e tentou fugir ainda pelo quintal. Mas de acordo com o boletim de ocorrência, na tentativa de fugir dos assassinos, a vítima subiu uma escada que estava lá e acabou caindo nos muros de outras casas. Portanto, ele morreu no local. Ainda, conforme a polícia, a casa de Luan foi cercada por trás e pela frente pelos criminosos que caracteriza crime realmente de execução. Na manhã de ontem, também aqui na cidade de Ilhéus, policiais civis do núcleo de homicídios da 7ª Corpim cumpriram 2 mandados de prisão preventiva expedidos pelo juiz Gustavo Lira, da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus, em desfavor de Felipe Santana Nascimento, vulgo Boladão, e também do comparsa Júnior de Jesus Silva, vulgo Juninho, o Japa, ambos integrantes de uma certa facção criminosa aqui no município de Ilhéus. No momento do cumprimento do mandado, Felipe Santana do Nascimento se encontrava internado no Hospital Regional Costa do Cacau. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio que aconteceu no último dia 11 de outubro, no bairro Nossa Senhora da Vitória. O investigado, Júnior de Jesus Silva, ele teve mandado cumprido no presídio Ariston Cardoso, onde está preso preventivamente desde o dia 22 de setembro, acusado de ser um dos autores do homicídio que aconteceu no dia 9 de novembro do ano de 2020, no caminho 27, no bairro Ilhéus 2, tendo como vítima CSM, que foi executado a sangue frio por diversos disparos de arma de fogo, tendo como comparsa Rodrigo Garcia dos Santos, vulgo Lobão, que está preso preventivamente por este crime no dia 23 de setembro. Ainda no município de Ilhéus, a justiça manteve a prisão do responsável pelo acidente que causou a morte de Sassá, Carlos Conceição Santos. Ele foi morto no último final de semana após ser atropelado na Avenida Baitaba pela pessoa de nome Cosme Cerqueira Gama, que, segundo as informações, é um cigano que mora em Iguape, e ele está preso agora por tempo indeterminado após a ordem ser decretada pelo juiz Guilherme Vieito Barros Júnior, titular da segunda vara criminal da comarca de Ilhéus, que determinou a prisão preventiva para resguardo da ordem pública pela prática de homicídio culposo na direção do veículo dirigindo sob efeito de álcool e por porte ilegal de uso de arma restrito. Daqui a pouquinho retorno com novas notícias de polícia aqui em nossa viatura da 102,9, que continua com o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, este é o ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, o oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, o nosso entrevistado já está na linha, o deputado Paulo Câmara. Antes a gente vai só divulgar uma informação, o que eu gostaria que o deputado ouvisse, né? Ele está na linha e está acompanhando. Marcos, divulga essa informação para nós. Pinheiro é citado em delação como sócio oculto de empresa em contratos públicos. Quem é essa pessoa mesmo?
Pois é, a PJ Construções e Terraplenagem firmou contratos de mais de R$282.740.000 com o governo da Bahia desde 2017. Apontada na delação da desembargadora Sandra Inês e de Vasco Russiolelli como uma das envolvidas na compra de sentenças, a empresa teria o ex-secretário de Planejamento, Walter Pinheiro, como sócio oculto. O fato se tornou público na quinta-feira, ontem, após a divulgação da homologação da delação da magistrada e do seu filho. A PJ foi responsável por grandes obras estruturantes em todo o estado, como a ampliação do setor norte do sistema de abastecimento de água de Feira de Santana, de sistemas de esgotamento em várias cidades baianas e de contenção de encostas em diversos bairros de Salvador. As informações foram apuradas pelo Bahia Notícias no portal da Transparência e demonstram que, especificamente, durante as gestões do petista como secretário de pastas do governo do estado, um montante de mais de R$232 milhões foi desembolsado pelo Executivo Estadual para a PJ.
É, cerca de 82% do total destinado desde 2017 no pagamento de serviços prestados pela firma. Que coisa, hein, Marcos Bezerra? Olha, são coisas aí que acontecem na Bahia que eu não sei não, né? E inclusive, o deputado Paulo Câmara está bem chateado, questionando algumas questões aí. A gente vai conversar com ele a partir de agora, né? Boa tarde, deputado Paulo Câmara. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Kátia, eu estou sem retorno, não estou conseguindo ouvir você.
Só um minutinho.
Não escuto, estou ouvindo boa tarde muito longe.
Só um minutinho, que vai melhorar aqui agora.
Agora.
Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, boa tarde, amigo ouvinte da HBL FM. Prazer grande estar falando com vocês mais uma vez, amigo. Nesta sexta-feira aqui em Salvador, muito sol.
É?
Hoje.
Que bom.
Aqui está sol.
Aqui também já está sol, né, Marcos?
Boa tarde, deputado. Isso aí, o sol está chegando.
Deputado, eu tenho uma fala aqui do senhor que diz: queremos respostas na Bahia também, diz Paulo Câmara, após o Ministério Público Federal denunciar ex-secretário adjunto de Natal, né, por compra de respiradores. Para quem não entendeu, Natal é a capital do Rio Grande do Norte. E lá está tendo uma CPI aí questionando o Consórcio Nordeste na compra daqueles respiradores, porque o deputado vai esclarecer melhor para você, caro ouvinte, mas o Consórcio Nordeste comprou uns respiradores, que nem chegou o respirador e nem ninguém viu dinheiro, assim como a Bahia também fez uma compra dessa. Não é isso, deputado?
Olha, é um assunto assim estarrecedor, né, de um caso fraudulento e aqui feito na Bahia. Para rememorar aqui o nosso amigo Nick da HBL FM, eu fui em maio do ano passado, eu como deputado fiz essa denúncia, o primeiro deputado a denunciar. O governo da Bahia, através do Consórcio Nordeste, através do ex-secretário Bruno Auster, fez uma compra com a empresa chamada Rentcare, uma empresa com capital social de R$100 mil, empresa que só tinha emitido uma nota fiscal, portanto, a nota fiscal dos respiradores seria a nota fiscal 02, com três funcionários, e essa empresa especializada em medicamentos de maconha. né, a cannabis, como é propriamente conhecida tecnicamente.
Uhum.
O que aconteceu? O governo da Bahia, né, através do consórcio Nordeste, pagou 50 milhões de reais antecipados à Empcare. Eu fiz essa denúncia em maio do ano passado, né, cobrando explicações de como é que o governo paga o dinheiro antecipado a uma empresa que nunca fez uma compra internacional, uma empresa que nunca fez nada de parecido em compra de medicamentos, quanto mais respiradores. E a empresária, Tatiana Prat, ela afirma no seu depoimento que ela foi estuprada no sentido do contrato pelo ex-secretário Bruno Dauster, quando ele quis majorar os preços de 22 para 35 mil dólares.
Nossa.
Então, o secretário da Casa Civil, o braço direito, o braço esquerdo do governador Rui Costa, um homem todo poderoso, foi acusado, né, de querer estuprar o governo da Bahia no seu contrato majorando os preços. Fiz essa denúncia, tentei aqui através da Assembleia cobrar esclarecimentos do governador, cobrar esclarecimentos por parte de todos os envolvidos, porque é inadmissível, Kátia, Marcos, amigo da Gabriela FM, o governo da Bahia pagar 50 milhões. E não propriamente dito, ele faz outra compra mal sucedida com a Ocean e mais 50 milhões. Nós estamos falando de 100 milhões de reais feitos pelo consórcio Nordeste, à época o governador Rui Costa era o presidente do consórcio, feito através do seu braço direito, braço esquerdo, Bruno Dauster. Quer dizer, um escândalo de corrupção. Eu não estou aqui dizendo quem é, né, que roubou. Eu quero esclarecimentos.
Entendi.
E vi a Assembleia do Rio Grande do Norte instalar uma CPI.
Verdade.
Fiquei muito chateado aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, porque era nossa obrigação, nosso dever fazer, mas infelizmente a oposição só são 15 deputados. E para o amigo ouvinte da Gabriela FM poder compreender, são necessárias 21 assinaturas para poder você abrir uma CPI aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Mas a do Rio Grande do Norte fez o seu papel, instaurou uma CPI e os casos estão sendo esclarecidos. Documentos sigilosos sendo apresentados, convocação das pessoas envolvidas e lá dando andamento. E eu vi o Ministério Público Federal, já através da CPI, fazer a denúncia, né, do ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Norte. E eu quero que isso aconteça no meu estado, Kátia, Marcos.
Ô deputado.
Oi.
Inclusive, né, essa denúncia do Ministério Público lá federal, né, contra o ex-secretário adjunto da Saúde de Natal, que é o Vinícius Capucho de Medeiros, né, o Ministério aponta crimes na compra desses 20 respiradores pulmonares para atendimento dos pacientes da Covid, e o deputado estadual e o senhor está aí também questionando essa compra na Bahia também, né? E tem um detalhe, como o senhor falou aí, o presidente da CPI da Covid lá no Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado estadual Kelps Lima, ele revela que existem documentos que comprovam a ligação do consórcio Nordeste a vários crimes de corrupção. E ele também diz que é um escândalo que a CPI do Senado impediu deliberadamente a investigação desses crimes. E o senhor, o que o senhor acha?
Concordo plenamente com o meu colega do Rio Grande do Norte. Primeiro que a CPI do Senado foi muito mais uma prosopopé, um circo, né? Porque se é que para investigar a Covid, corrupção na Covid, primeiro investigar o consórcio Nordeste, que é corrupção comprovada e denunciada pela empresária. E sequer os atores principais, o Carlos Gabas e o Bruno Dauster, foram convocados para serem ouvidos, ou seja, foram protegidos pelo Senado Federal. Houve a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, através da CPI, da quebra de sigilo, da solicitação de documentos, que eu ainda não tive acesso, mas já vou solicitar o meu colega para ter conhecimento, escancarada a corrupção. Olha, minha gente, meu convite da Ragabella FM, imagine se nós tivéssemos 300 respiradores que viriam para a Bahia. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Imagine quantas pessoas estão na fila da UPA para a regulação e não tem respirador. Isso que é omissão para pagar propina a agente público, como a própria Tatiana Prates falou, dos 50 milhões ela teve que pagar 13 milhões de propina ou comissão, né, como era chamada. Quer dizer, e a Bahia não faz nada, a Assembleia Legislativa não faz nada. Ora, é uma vergonha para a Assembleia Legislativa da Bahia. Tentei levantar, tentei solicitar esclarecimentos, busco até hoje, coloco outdoor, tenho a oportunidade de falar para a Gabriela FM, que é uma das pouquíssimas rádios independentes da Bahia, que abre o microfone, porque esse é o papel da imprensa livre, esclarecer a população. Ninguém aqui está apontando o dedo, nem acusando ninguém, mas o que a gente quer é esclarecimentos. Agora, o secretário, pasme, Kátia e Marcos, né? O homem que coordenou essa compra fraudulenta, que era o braço direito do governador, ele ainda recebe 13 mil reais por mês do governo da Bahia, como conselheiro da Bahia Gás. Quanto custa o silêncio desse homem, meu Deus do céu? Quer dizer, a gente vai ficar de braços cruzados? E qual é a tática do governo da Bahia? Esperar que o tempo possa adormecer e que as pessoas esqueçam. Eu não permito que isso aconteça. Sempre venho cobrando, venho trazendo atualidade. E graças a Deus tem rádio como a Gabriela FM, que pode transmitir para toda a população de Léo e do sul do nosso estado essa informação. Rio do Grande do Norte está andando, está avançando, e eu tenho certeza que já houve denúncia. Breve, eu quero que aconteça isso na Bahia.
É, deputado Paulo Câmara, eu pelo menos não soube da formação de nenhum outro consórcio em outra região do país, sendo que cada estado tem o seu orçamento para fazer compras diversas, né? Qual a necessidade da criação desse consórcio? Seria para dificultar a responsabilização com relação a essas negociações desse consórcio Nordeste?
Olha, Marcos, você colocou muito bem. É uma forma de camuflar, de proteger, cria-se essa entidade. O que é consórcio Nordeste? Até hoje eu até não sei. Eu sei que é para empregar muita gente do PT com altos salários. Inclusive pessoas que foram acusadas pela Polícia Federal pela Operação Lava Jato. Estão aí recebendo salários de 18, 20, 25 mil reais. Você quer apadrinhar e apaziguar, né, esse cabide de emprego e fazer essas compras mal sucedidas e, segundo a Assembleia, já compras fraudulentas e comprovadas. E, claro, aí você também blinda os governadores, né, que é o consórcio. Mas quando você tem um Carlos Gabos, que já foi denunciado pela Lava Jato, imagine como é que deve ser esse consórcio, né? E logo na primeira compra, agora, quem pagou o preço? A população carente, a população do Covid, a população que sofreu. E o governador sequer tem a decência de ir para a televisão explicar. Soube que ele foi convocado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos, segundo a revista Veja, e ele disse que ele não tem nada a ver com isso, que ele não assinou nenhum documento. Enfim, mas o que a gente quer, né, eu enquanto deputado estadual, é esclarecimentos e trazer a responsabilidade. Aquele que meteu a mão em dinheiro público, independente de quem seja, independente de partido, tem que pagar o preço. A população sofreu muito pela Covid. Mais de 500... Oi, Cátia.
Deputado, inclusive, voltando a falar da CPI da Covid na Assembleia Legislativa, lá do Rio Grande do Norte, né, tanto o deputado estadual Kelps Lima, quanto o senador Eduardo Girão, realmente vem fazendo cobranças fortes, né, em relação ao consórcio Nordeste, em relação à participação do Rio Grande do Norte, e é o que totalmente diferente na Bahia, né? Como o senhor mesmo disse, né? Nenhuma CPI foi feita, né, criada na Assembleia Legislativa da Bahia, porque não tem aprovação da maioria, ou seja, a maioria da bancada é governista?
A maioria não, a grande maioria. Nós estamos falando de 48 deputados da base e 15 de oposição.
Nossa.
Então é um verdadeiro rolo compressor. Lá a gente só tem o microfone da Assembleia, o Parlamento, né, e os microfones das rádios independentes de alguns sites e do resto. Fora disso, o governo abafa, o governo faz da Assembleia Legislativa da Bahia um anexo. É uma vergonha para aquela casa não cobrar esclarecimentos, um escândalo de roubo. São 100 milhões de reais que foram parar no bolso de muita gente. E esse dinheiro não aparece. E o governo da Bahia, através do seu governador, dos secretários competentes, não dão uma satisfação à população. É isso que me deixa chateado e triste, né? Eu, enquanto parlamentar, tenho a obrigação, dever de cobrar esse esclarecimento. Mas, como baiano, fui lesado. Porque esse dinheiro é meu, cara. Isso é seu. Uhum. É de toda a população de Ilhéus e do sul do estado. Uhum. E eles, por terem a maioria, por eles controlarem a grande mídia, eles conseguem abafar o caso. Mas, graças a Deus, existe mídia social e a Gabriela FM, para a gente poder cada vez mais trazer esclarecimento à população.
E existe um processo sigiloso no STJ, não é isso? Em andamento?
Corre, ainda há a informação que eu tive no Ministério Público Federal, a investigação continua, é por isso que está sob sigilo ainda, o inquérito corre, está sob sigilo no STJ. Mas como lá no Rio Grande do Norte começaram as denúncias, eu tenho certeza que logo a Bahia também vai ter essa mais uma manchete negativa, né? Porque a Bahia hoje é motivo de vergonha para todos nós. A Bahia hoje é a pior educação do Brasil e a campeã de homicídio. Eu estou falando com você aqui, da Barra, aqui, o pessoal de Léus, que não conhece aqui, é Barra, é o Porto da Barra, o Farol da Barra, acabaram de assassinar mais um guardador de carro. Então, todo
Meu
dia,
Deus.
Violência estampada, né? A luz do dia, não tem mais horário, na área nobre da cidade turística. Imagine nos bairros populares. Então, nós somos campeões de homicídio e a pior educação do Brasil. Esse é o governo do PT.
Que coisa, viu? E como o senhor mesmo disse, como está dando o andamento, o processo, e tem essa CPI da Covid na Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Norte, o deputado Kelps Miranda, Kelps Lima, em entrevista, ele disse, né, que era um esquema de corrupção onde tinha grande distribuição de dinheiro, né, através aí do consórcio Nordeste. Quem disse isso foi o próprio deputado estadual, Kelps Lima.
E se ele diz, ele está embasado em documentos sigilosos, que ele já teve acesso, ele já tem informação do Ministério Federal, que eu acho que um parlamentar, por ser oposição, não deve ter, tem que ter a responsabilidade no que fala. Mas soube que ele está falando com base de documentos já comprovados. Né? E eu quero ter acesso a documentos para que a gente possa também reverberar aqui na Bahia.
Está bem, então, deputado. Qualquer novidade sobre o assunto, por gentileza, né, entrar em contato conosco para a gente dar continuidade aí e deixar os nossos baianos bem informados. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço a você, Kátia, Marcos, a paciência do amigo ouvinte da Gabela FM. Um forte abraço. Que o nosso São Jorge dos Ilhéus nos proteja e interceda por todos nós. Um ótimo final de semana a todos.
Para o seu também. Um abraço.
Um abraço, deputado Paulo Câmara.
Olha, que coisa, hein? E o deputado trouxe aqui essa informação em primeira mão. Eu já corri aqui para pegar a notícia, viu, Marcos? É verdade. Guardador de carros é morto a tiros na Barra, em Salvador. O caso aconteceu na esquina entre as ruas Dias d'Ávila e Almirante Marcos de Leão, no final da manhã de hoje, e a vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado, mas chegou à unidade sem vida. Infelizmente, Salvador realmente está vivendo uma onda de violência muito grande, e ali na Barra, né, que a gente não via isso, e agora qualquer hora do dia ou da noite, né, início da noite, né, não é nem mais tarde, tem tiroteio, tem gente baleada. Que triste realidade da violência na Bahia, hein, Marcos?
O governo do estado, inclusive, proibindo paredões em local público, né?
Pois é, né? Ai, ai. Bem, deixa eu divulgar o boletim da Covid que eu acabei de receber de Ilhéus, que informa que Ilhéus tem apenas 9 pacientes ativos, tá? Dos 41 leitos de UTI, 5 leitos estão ocupados, porém, com pacientes de outros municípios, não são pacientes de Ilhéus. Olha, enquanto o nosso repórter Coutinho Neto é acionado, eu preciso divulgar uma notícia, uma informação muito boa aqui para os nossos ouvintes. Quem tem interesse de ganhar uma bolsa do ensino superior, é isso mesmo. Então, preste atenção, porque a instituição de ensino, a UniFTC, oferece 300 bolsas de estudo na Bahia e Pernambuco, tá? Na Bahia e também no Pernambuco. Então, para concorrer, os interessados devem se inscrever gratuitamente no processo seletivo da rede UniFTC até o dia 22 de outubro. A rede UniFTC abre inscrições para o processo seletivo Superbolsa e disponibiliza 300 bolsas de estudo de até 100% para os melhores colocados no exame. Olha só que bacana! As inscrições para a prova podem ser realizadas gratuitamente até o próximo dia 22. Tá? Através do processo seletivo 300 bolsas _ UniFTC. Joga no Google, é muito fácil, você encontra. Os interessados podem concorrer às bolsas realizando o vestibular online, que será realizado no dia 23 de outubro, ou utilizando a nota do Enem a partir de 2010. Para a segunda opção, é importante não ter zerado nenhuma avaliação e ter obtido nota igual ou superior a 300 pontos na redação. As bolsas são válidas para todos os cursos superiores oferecidos pela instituição, exceto medicina, e a prova acontece virtualmente e o resultado divulgado até o dia 27 de outubro, tá? Então, a rede UniFTC, né, a gente tem 22 anos aí de experiência educacional, voltada para informações de profissionais colaborativos, inovadores, empreendedores e conscientes do seu papel social. Então, o grupo educacional é formado por 3 centros universitários e 7 faculdades nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Jequié, Camaçari, Eunápolis, Juazeiro e também Petrolina, no Pernambuco. Então, tem mais de 30 cursos, né, de graduação em todas as áreas de conhecimentos e mais de 25 mil alunos aí na rede UniFTC. Então, quer ganhar essa bolsa, né? Quer ganhar uma bolsa de ensino? Então, a UniFTC está oferecendo 300 bolsas de estudo na Bahia e também no Pernambuco. Período das inscrições até 22 de outubro e a prova 23 de outubro. Entra aí no site, tá? Acessa aí na internet. Processo seletivo 300 bolsas _ UniFTC. Bem, 12 horas e 58 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está de volta com mais informações para nós do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia, obrigado pela respeito a você e a Marcos, é você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Notícias de polícia, viatura 102,9, circulando agora nas regiões do nosso Grande Bahia, município de Caravelas, extremo sul da Bahia. O cumprimento do mandado de prisão aconteceu na cidade de Caravelas, comandado pelo delegado titular de Alcobaça, Maderson Souza Dias. Ele estava no comando daquela unidade policial. Os policiais civis cumpriram o mandado de prisão expedido pela vara criminal de Caravelas, nessa rua de Roberto Alves Eloy, de 39 anos de idade. Inclusive, Roberto, ele é acusado pelo crime de estupro de vulnerável, que cabe no artigo 257A do Código Penal Brasileiro. Fato que aconteceu no mês de outubro do ano 2020, na ocasião, a vítima deste pedófilo tinha apenas 13 anos de idade. Município de Itamaraju, Lucas Rossati Bonfim, 19 anos de idade, ele foi assassinado. O crime aconteceu em via pública, quando o atirador se aproximou da vítima, que estava andando na rua, e efetuou os disparos de arma de fogo. A polícia não tem maiores informações sobre a dinâmica do crime. O jovem foi atingido por pelo menos 5 disparos de arma de fogo na cabeça. Inclusive, esse crime lá em Itamaraju chocou a comunidade, porque Lucas, ele era filho do comerciante Neto Cazuzão, família muito conhecida naquela cidade de Itamaraju. O inquérito vai apurar a motivação e a autoria do crime. A Polícia Civil de Itamaraju já deu início às investigações. Aqui bem próximo, em Camamu, um jovem morador de Camamu, ele morreu afogado, segundo a própria polícia, após uma crise epilética em uma lancha na Bahia de Camamu. Matheus, como era conhecido, estava a bordo de uma lancha quando sofreu a crise e acabou caindo no mar e afundando. O corpo foi encontrado através de bombeiros militares no final da tarde do acontecimento. Em Vitória da Conquista, um homem, ele foi brutalmente assassinado com 10 tiros na cabeça na zona oeste da cidade. Ele foi identificado como Adriano Oldinho, de apenas 17 anos de idade. As testemunhas disseram que a vítima estava bem próxima ao SESC quando entrou em confronto armado com os outros dois indivíduos que até o momento não foram identificados. Ele foi baleado e letalmente vindo a cair no meio da rua em frente à residência de sua tia, onde ele costumava passar o dia e também dormir. Olha aí, Miguel Calmon, na tarde de ontem, quinta-feira, um jovem conhecido pelo prenome de Cauã, ele foi assassinado a tiros no bairro das Populares, no município de Miguel Calmon. De acordo com informações de moradores, homens armados que estavam em um veículo se aproximaram do jovem e efetuaram vários disparos em sua direção. Ele veio a óbito no local. Ainda de acordo com as informações, trata-se de um jovem de origem cigana. O corpo já foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Jacobina. Não há informações até o momento sobre a autoria e tampouco sobre a motivação deste crime bárbaro no município de Miguel Calmon, a cidade dos dinossauros, lá no Piemonte, a Chapada Diamantina. Voltaremos, Marcos e Kátia, na próxima edição do Jornal do Meio-Dia, com novas notícias de polícia a bordo da sua viatura da 102,9, que está no comando do JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Excelente final de semana, uma ótima tarde, assim também como você que está acompanhando a Gabriela FM 102,9 aqui no JMB.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso mesmo, até a próxima terça-feira, tá? A próxima edição do Jornal do Meio Dia, a gente te espera nessa sintonia. Bom fim de semana para você, Coutinho. Bem, o Marcos já está separando ali, né, Marcos? Já fez o sorteio aí?
Estou escolhendo aqui. Enquanto isso, vou dar um recado aqui, Kátia. Vai acontecer próximo domingo, dia 17 de outubro, a quinta caminhada Carreata pela Paz contra a Intolerância Religiosa em Ilhéus. Então, vista-se de branco e participe, né? A concentração começa às 8 da manhã no terreiro Matamba Tombense, na Conquista, em frente ao de Lazense. Então, esse evento pacífico, dia 17 de outubro, domingo, a partir das 8 da manhã. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual Felizardo, a Felizarda, que faturou esse brinde da Supermoda.
Enquanto você prepara o sorteio, então vou adiantando aqui com informações, tá? Porque parece que tem gente que já está agoniado para pegar aqui o horário.
não consegue.
Olha quem chegou aqui, minha gente. Tony Café.
Você tá bonito hoje, mano.
Tony Café.
Hoje?
São seus olhos.
Só hoje?
Você tá com óculos do super-homem.
Olha, é só hoje.
Tem a sobrancelha.
Você tá bem sacudindo essa máscara aí, por quê?
Olha você, hein? Coloca a máscara certinho aí. Tony Café é uma figura. Ele chega aqui já alegrando a gente, viu? Faz a farra aí, aqui. É o microfone aí, velho. Pra você. Quer sim. Esse Tony Café é uma figura. Ai, Marcos Bezerra. Ô, Marcos, já são 1h05, então vou adiantar aqui, tá? A notícia, nosso noticiário nacional, enquanto você já faz o sorteio. Olha só, gente, a última notícia é que a Fiocruz negocia com MSD possibilidade de produção de pílula contra a Covid para o SUS. Então, está em negociação a possibilidade de a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, ser a produtora, produzir aí para o SUS no doante viral Monopiravir. É isso mesmo, Monopiravir, desenvolvido pela farmacêutica MSD. E apontado como uma das apostas de tratamento nos primeiros dias de sintomas da Covid-19. Um ensaio clínico da farmacêutica Merck, responsável no Brasil pela marca MSD, identificou que o medicamento Monopiravir reduziu o risco de hospitalização ou morte pela metade quando administrado em pessoas do grupo de risco e no início dos sintomas. O medicamento é administrado em 4 cápsulas, 2 vezes ao dia, durante 5 dias, e foi desenvolvido para impedir a replicação do coronavírus. A Fiocruz ainda está discutindo os termos de acordo com a empresa e aguarda estimativa do Ministério da Saúde sobre a demanda pelo medicamento. Então tá aí a nossa última informação, né? Vem da Fiocruz. Ah, deixa eu fazer um aviso rápido aqui para vocês. Amanhã, sábado, a Liter Alita, tá? A Alita é a Academia de Letras de Itabuna. Acompanha aí essa live no canal do YouTube, tá? Da Academia de Letras de Itabuna, às 17h, amanhã, dia 16, com o reitor da UESC, o Alessandro Fernandes, e a reitora da UFSB, a Joana Angélica. O assunto é meio ambiente, economia e desenvolvimento regional no sul da Bahia, ok? No canal do YouTube da Academia de Letras de Itabuna, a Alita, tá bom? Né? Lembrando aí dos nossos professores, apoiando sempre os nossos professores. Bem, Marcos Bezerra, já tem aí um nome para nós?
Tem, mandei para você. Enquanto você confere aí, vou mandar as mensagens dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Boa tarde, Marcos, Kátia. Valdemir Borges, trabalho na Embase de Ilhéus, perdi uma carteira com documentos da moto, placa NZD1G62, nas imediações da Caixa Econômica Jorge Amado. Passei pelo terminal do Shopping Popular. Então, quem achou, por favor, minha carteira aí, o nome é Valdemir Borges. Ele agradece e o telefone de contato é o 73-99177-4182. 73-99177-4182.
Pronto, tá divulgado. Uhum. E nós já temos, sim, a ganhadora do Vale Compras, o valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, da Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? É a Maria Luísa Vieira Alves. Maria Luísa Vieira Alves, ganhadora do Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Então, no caso, Maria Luísa, você pode ir na Supermoda na terça ou quarta-feira que vem, tá? Porque o seu nome ainda vai ser passado lá para a loja hoje. E aí você faz, retira aí as suas comprites, seu Vale Compras maravilhoso, faz suas escolhas. Maria Luísa Vieira Alves, ganhadora do Vale Compras da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Tá bom, Maria Luísa? Um abraço para você, parabéns. E aí a gente fica por aqui, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Vamos nessa, finalizando aqui mais uma semana do Jornal do Meio-Dia. Agradecer a nossa audiência, caro ouvinte. Desejando a todos um bom fim de semana, bom feriado para os nossos comerciários na segunda-feira, né? Uhum. Aproveite para descansar ou se divertir, sempre se cuidando. E claro, se Deus nos permitir, na terça-feira retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia.
Então, um abraço a você, bom fim de semana. E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC, Superbolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E claro, Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo, então aproveite sua oportunidade na Supermoda. Bem, um abraço a todos, bom fim de semana, se Deus nos permitir, até terça-feira às 12 horas. Até lá.
É isso aí, até lá, Kátia Gomes. Abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Excelente feriadão aí e voltaremos aí na terça-feira. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil com Tony Café.
Vou perturbar.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.